Eu agradecia que os representantes da CNAS se sentassem rapidamente para darmos início aos trabalhos. Depois, no fim, conversarão. Tenho a certeza que têm imensas coisas para se dizerem. O Sr. Deputado Pignatelli. Exatamente. Portanto, sendo assim, temos já connosco os representantes da CNA, João Diniz e Roberto Mileu. Não sei, João Diniz, é o senhor?
Sou eu.
Muito bem. Então vamos falar sobre o Código Contributivo. Esperamos que nos apresentem as vossas propostas, as vossas ideias, daquela forma sintética e direta como só a CNA sabe fazer.
E o senhor, em especial, o senhor representante dela, claro.
Muito bem. Então, sendo assim, tem a palavra o Sr. João Diniz.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Código Contributivo, proposta de lei do Governo. Começar por informar, ao lembrar que em 2000, esta Casa, a Assembleia da República, pronunciou-se uma petição que a CNA fez de entrega com 5 mil assinaturas, justamente sobre a questão da Segurança Social, regime contributivo dos agricultores, nesse caso. Portanto, nos idos de 2000-2001 e que, no início desta legislatura, 2005, também houve compromisso de deputados desta Casa de se promover uma audição pública justamente sobre esta questão da Segurança Social por proposta da CNA, e houve compromisso da Subcomissão de Agricultura, houve contactos com a Comissão de Trabalho e, infelizmente, não se processou essa audição pública, embora agora estejamos aqui para nos pronunciarmos sobre uma proposta de lei emanada do Governo. Posto isto, em primeiro lugar, nós aceitamos o princípio segundo o qual os benefícios do regime retributivo correspondam aos valores dos regimes contributivos. Ou seja, para além dos benefícios básicos, o princípio é que quem mais pagar no regime contributivo, mais deverá vir a receber no retributivo. Embora também se admita um outro princípio, que seja a degressividade percentual dos aumentos, em especial quando se operem atualizações de pensões e reformas. Segundo, um outro princípio que se deveria consumar, depois, era que quem mais riqueza tiver, mais deve pagar. Nesta proposta de lei, não nos parece que isto esteja a acontecer. Todo o artigo 46 traz para ser sujeito a valor de taxa de incidência sobre os trabalhadores por conta de outra, nomeadamente uma sacrancha, acrescenta uma quantidade de coisas que até agora não contavam para esse campeonato, quer dizer, para a incidência das taxas contributivas. Depois, haveria de haver um estudo, uma análise do impacto financeiro que isto venha a ter. Também não nos parece que tenha sido feito. Quatro, não conseguimos avaliar materialmente uma modificação na que está enunciada na exposição de motivos da proposta de lei, segundo a qual, e citamos, a obrigação de partilha dos encargos com a proteção social dos trabalhadores independentes cuja atividade seja a prestação de serviço. Eu não sei como é que isto se vem a materializar este princípio, nem não deu para perceber o que é que isto depois, de certo, há de ter alguma consequência lá no articulado da lei, mas nós não conseguimos até atingir isso. Na questão da especialidade, bom, ainda já agora, na especialidade, ou seja, naquilo que diz respeito aos trabalhadores, ao regime de trabalhadores independentes, no quais estão incluídos os agricultores. Nós estamos, já desde a altura dessa petição, nos idos de 1999-2000, nós estávamos a propor que se consagrasse um regime especial, ou um regime de exceção, para os agricultores, sobretudo para os pequenos e médios agricultores, aliás, à semelhança daquilo que existe nos Açores, desde 1984. Considerando que os Açores ainda são Portugal, e, portanto, se eles lá têm esse regime, nós por cá também muito nos prezaríamos de ter. Depois, Não é que, portanto, é uma base nos Açores, é uma base de incidência de 8%, muito baixa. E, portanto, não é que nos Açores estejam a pagar pouco, os agricultores para a Segurança Social, nós cá é que temos estado a pagar excessivamente, tendo em conta o rendimento dos agricultores, que, aliás, se mantém numa situação economicamente bastante débil. E, portanto, com reduções grandes dos rendimentos e, aliás, vivendo hoje a pior crise dos últimos 30 anos, na agricultura familiar, nomeadamente. Portanto, neste contexto, já nem era preciso estarmos à espera para o ano 2008, em que em Espanha se consagrou um regime especial para os agricultores espanhóis. De tal forma, generoso para os agricultores espanhóis, 18,75% de base de incidência da taxa, que pagam menos, em termos absolutos, do que pagam os agricultores portugueses no regime alargado, no atual regime alargado. Regime alargado esse, em que, segundo uns, interpretam a lei dizendo que se paga 32%, segundo outros ou noutras regiões, apenas 30,4%, no regime alargado, e no regime obrigatório, 25,4%, segundo uns interpretam a lei, e 23,75%, segundo outros, interpretam a mesma lei. Isto é assim mesmo que está acontecendo no país há anos, e já temos alertado por isso. Inclusivamente, há departamentos da Segurança Social que nem sequer aceitam aqueles requerimentos anuais que os agricultores devem podem fazer, em que anualmente, até dia 1 de outubro, candidatarem-se para pagarem os tais 30,4 alargado e os 23,75 no regime obrigatório. Porque, noutros lados, nem isso eles aceitam. Nós já reclamámos ao Governo da Justiça, já reclamámos a esta Casa, mas isto continua assim por aí. E o Ministério do Trabalho ainda não interveio ao nível de clarificar e pôr ordem nisto. Porque está a estabelecer-se aqui fatores de discriminação entre agricultores de região para região. Portanto, ou seja, mas em termos gerais, vamos lá, 200 euros pagam hoje um agricultor no regime alargado por mês, 160 euros se paga hoje por mês no regime obrigatório. O que é, de facto, uma exorbitância. E que atirou durante estes últimos anos, e continuará a atirar, se assim continuar, muitos agricultores para fora do regime normal da Segurança Social. Portanto, um regresso ao passado. Isto é claramente um regresso ao passado. Bom, depois, voltando, a atual proposta de lei propõe uma redução para a taxa de 28%, né, do regime alargado. Enfim, 32 ou 30, vamos lá, para 28, mas os do atual regime obrigatório passam de 25,4 ou 23,75 para os 28. Portanto, assim, sai-te lá ganho que me dás perda, em termos, porque a grande parte dos agricultores está no regime obrigatório, onde paga menos, naturalmente, refugia-se nesse regime que é onde se paga menos, e agora vai pagar mais. Vai pagar mais taxa, porque é reduzido a base de incidência para um IA, ao contrário de um 1,5 atual, que se inicia em 2005, também já nesta legislatura. Portanto, talvez tenha reconhecido o Governo que, afinal, foi um abuso ter posto aquilo como pôs em 2005, ter passado de 1 para 1,5, quando agora recua outra vez para 1. Ora bom, nas atuais circunstâncias, e de um ponto de vista muito pragmático, e apenas por isso, é evidente que, do mal ou menos, se em vez de pagar 30 se paga 28, já é um benefício. Nem que seja só de um cêntimo, já seria um benefício. E se em vez de pagar sobre 1,5 se paga sobre 1 IA, um IAS é um benefício e, portanto, à partida nós estaremos de acordo com isso. Como é evidente. Porque mesmo que se pagassem menos um cêntimo, já estaríamos de acordo. O problema é outro. É mais complicado, porque seria preferível, do nosso ponto de vista, que se reduzisse bastante a taxa de incidência percentual do que se reduzir até a base material de incidência, portanto, de 1,5. Porque no regime retributivo, os mesmos agricultores iriam beneficiar de melhores pensões e reformas, etc. Como é evidente. Porque nós também estamos de acordo do princípio que quanto mais se pague, mais depois se venha a receber, em termos do retributivo. Ora bom, portanto, e para clarificar, nas atuais circunstâncias, do mal ou menos, dos 30 que passa para os 28, já não estamos de acordo de que se passe dos 25,4 ou dos 23,75 para os 28 do regime obrigatório. Embora também seja, não seja mau que haja um só regime, em vez do regime alargado e obrigatório, passar a haver um só, como propõe a lei. Mas, queríamos destacar este aspecto. É que, de facto, a nossa proposta que nós temos desde 2000, propunha um regime especial em que se pagasse taxa percentual por escalões, consoante o rendimento dos agricultores ou das suas explorações. Em 4 escalões, que nós já mantemos os valores ainda atualmente, que já apresentamos no ano 2000, sendo que o diferencial, até à taxa percentual máxima, se deveria ser suportado por Orçamento de Estado, que deveria pagar o Orçamento da Segurança Social, esse diferencial. E isto mantendo os agricultores os seus direitos retributivos. Esta é, o Roberto me leu, portanto, poderá, se assim me entender, pormenorizar melhor esta proposta, que diverge da proposta presente. Diverge por razões já explicitadas. Depois ainda, reduções da taxa contributiva. Terminando esta parte, os 28% que propõe a lei continua a ser uma exorbitância. Os agricultores continuam a pagar como empregadores e como empregados, como se assim fosse. Não é? Como empregadores e como empregados. Juntam praticamente as duas taxas percentuais. O que também, e daí também desde logo um princípio de ser muito excessiva esta aliás, uma premissa nos leva a dizer que a taxa é manifestamente excessiva, e mesmo sem ter em conta os problemas com os rendimentos dos agricultores e a importância que o setor possa ter para o económico e para o social e para o ambiental do nosso país. Depois, de outros aspectos, reduções das taxas contributivas. Nós também pensamos que o setor cooperativo agrícola também deveria ter uma redução, empregadores e trabalhadores deveriam ter uma redução nas taxas por escalões e também aqui segundo os rendimentos. E até as associações agro-rurais, sem fins lucrativos, como são, aliás, até por analogia com o estabelecido no artigo 56º para as empresas, não é? Em que se prevê a redução da taxa contributiva. Embora também não nos sirva, estamos agora a falar de associações sem fins lucrativos, o estipulado no artigo 112, em que se mantém, portanto, 22,3% para os empregadores e 11% para os trabalhadores. Portanto, as associações sem fins lucrativos têm trabalhadores ao seu serviço. A CNA tem trabalhadores ao seu serviço, as filiadas na CNA têm trabalhadores ao seu serviço. Trabalhadores por conta de outrem, eles, ou até prestadores de serviços. E executam, nomeadamente, protocolos institucionais. Exercem funções da competência do Estado. E estão, assim, sujeitas a taxas muito próximas às empresas de fins lucrativos. E empresas, muito, algumas delas ainda, bastante lucrativas. Algumas, pelo menos. E, portanto, havendo isto na questão, para as empresas, há essa diferenciação, embora eles também possam achar que é pequena, estarão no seu direito, mas deveria ser considerada também esta hipótese, quer para as cooperativas agrícolas, quer para as associações agro-rurais. A própria isenção temporária das prestações, que aliás já aconteceu, também está prevista no artigo 57º, mas deveria aí especificar-se que deveria também ser considerada em função de determinadas situações que se geram, desde as aleatoriedades climáticas a problemas de falta de escoamento e de quedas grandes de rendimento. Como, aliás, está estabelecido, previsto para, e continua a dizer, para as empresas. E, portanto, e como já aconteceu, durante 3 anos houve uma isenção de 50% das contribuições mensais dos agricultores, durante 3 anos, aqui atrás. Portanto, estes eram os aspectos gerais que nós aqui desejamos destacar no que diz respeito à lei, à proposta de lei no seu todo. Na especificidade dos trabalhos independentes / agricultores, se me permitirem, eu terminei e estaria agora Roberto Milos, se assim o entenderem.
Obrigado, boa tarde a todos. Eu resta-me acrescentar ao que disse o meu companheiro João Diniz, que a situação real da agricultura em Portugal e sobretudo da agricultura familiar é quase de tragédia. Todos os elementos, todos os indicadores, quer nacionais, quer europeus, o comprovam, não somos nós que o dizemos, são comprovados, e iria aqui referir apenas dois, um europeu, outro nacional. Em termos europeus, os agricultores portugueses, o rendimento do empresário e família, unidade de trabalho, familiar. 81% deles, destas posições têm pequena e média baixa classificação em termos de resultados, rendimento da exploração por unidade de família, ou seja, 81% deles, os resultados que consegue tirar do seu esforço durante o ano, dia e noite, na exploração por unidade de família, corresponde a 3.550 euros. Em termos nacionais, 86% das explorações aqui em Portugal têm menos de 7 unidades de dimensão económica europeia. Seja isto que também têm de margem bruta menos de 7.700 euros por ano, enfim, o que dará 1.540 contos na nossa antiga moeda. Perante esta situação, confirmada em termos de estatísticas europeias, quer em termos de estatísticas nacionais, haveria e haverá todas as razões para que o setor, e sobretudo a agricultura familiar, seja tratada, no que reporta à segurança social e às respectivas contribuições, de um modo específico e que faça justiça à dificuldade e aos problemas que enfrenta. E é nessa linha que nós, para além da proposta de 2000, que a companhia João Diniz aqui já referiu, e em face da proposta que está em cima da mesa, entendemos que haveria três alternativas. Uma alternativa seria um tratamento especial para a agricultura familiar, como é feito noutro Estado-membro aqui vizinho e noutros Estados-membros, enfim, mas aqui o vizinho é aquilo que nós, sendo vizinho, fica mais perto e que tem mais semelhanças connosco. E aí, em Espanha, com base no Real Decreto, a agricultura familiar desconta 18,75 sobre o salário mínimo. Aqui, como disse, é 30,4, enfim, nessas condições especiais, ou 32,75, como o João Diniz disse. A proposta agora é de 28,3, mas pronto, em Espanha, bastante abaixo do que mesmo agora, com esta proposta. Na região autónoma dos Açores, foi há muitos anos entendido, e bem a nosso ver, sendo, enfim, uma região e uma autonomia maioritariamente agrícola e rural, que deveriam ter um tratamento especial. E qual é esse tratamento especial? É que eles descontam, os agricultores, e é tudo agricultura familiar, descontam o equivalente ao que desconta um trabalhador por conta do trem lá, que na prática são 8% sobre a base de incidência. Numa terceira hipótese, nós defenderíamos que a agricultura familiar em Portugal, em função dos seus baixíssimos rendimentos, em função de um papel que desempenham ao serviço da manutenção do mundo rural, da natureza, da conservação e preservação do ambiente, que nunca poderiam pagar simultaneamente como patrões e como empregados, mas que deveriam pagar como empregados por conta de outrem, dado os imensos serviços que prestam, o que corresponderiam a pagar 11% sobre a base de incidência. Estas são, em resumo, as nossas propostas, com a consciência de que, neste momento, há milhares de pessoas na agricultura e, sobretudo, na agricultura familiar que já deixaram de descontar, ou seja, já deixaram de contribuir. Nós conhecemos muitos e não conhecemos a maior parte, porque isto é a chamada pobreza envergonhada. As pessoas envergonham-se de dizer que já não têm dinheiro para pagar a segurança social. Mas nós sabemos que é assim. Quem está no campo, quem conhece as pessoas, quem conhece as aldeias, sabemos que é assim. E, enfim, de tal modo, eu sou, estou num concelho do interior, que é no Alto Alentejo, de tal modo que até a própria autarquia aprovou uma moção que enviou para os órgãos de soberania, enviou aqui para esta Assembleia da República, enviou para o Governo, enviou para o Ministro do Trabalho e Segurança Social, enviou para o Ministro da Agricultura, expondo essa dificuldade dos agricultores daquele concelho e propondo e apelando para que efetivamente tivessem, quer aqueles no concelho, quer os outros concelhos, a agricultura familiar, um tratamento como merecem e como precisam. Porque, e todos sabemos que em situações destas, a primeira pessoa a sair da segurança social é a mulher. E, em parte grande dos casos, a seguir é o homem e ficam completamente desprotegidos. Para obviar a tudo isso, para evitar e para fazer justiça, é que a CNA apresenta aqui estas propostas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu pergunto às senhoras e senhores deputados se desejam fazer por alguma questão. Senhora deputada Maria Gamboa.
Muito boa tarde. Queria cumprimentá-los em primeiro lugar e agradecer-lhes o conjunto das reflexões, sobretudo das preocupações que aqui trouxeram nesta sede deste documento, e pedir-lhes uma pequena colaboração, que não sei se têm por escrito o conjunto das propostas de que nos falaram aqui, mas para os trabalhos aqui na Comissão elas seriam muito vantajosas, na medida em que nos ajudariam a todos os partidos, trabalhar de uma forma mais organizada e mais objetiva a partir da proposta que a CNA tem em ideia para cada um dos artigos objeto dessas preocupações. Se assim for, agradecia-lhes muito que ou nos deixavam ou nos enviavam logo que lhes seja possível esse conjunto de propostas. E mais uma vez, agradecer-lhes o conjunto das questões que aqui nos trouxeram. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria por saudar a delegação da CNA em torno desta questão e começaria por referir o seguinte: ao longo de algumas legislaturas e não apenas nesta última, o grupo parlamentar do PCP tem vindo a colocar esta questão particularmente ao Sr. Ministro da Agricultura. E tem vindo a colocar este problema ao Sr. Ministro da Agricultura porque nós percebemos até alguma insensibilidade, perceba-se aqui a insensibilidade que refiro, quando este problema fica apenas na mão do Ministério que tutela a segurança do sistema público de segurança social. Com o anúncio de um novo regime contributivo, nós julgámos que teria chegado a hora, e julgámos que, apesar de tudo, pelas questões que iam sendo comunicadas e colocadas ao Governo, por algumas estruturas associativas, que este problema viesse a ter alguma abordagem razoável. Mais uma vez, tal não aconteceu. Eu julgo que as questões que aqui foram colocadas pela delegação da CNA refletem uma situação que a Assembleia da República precisa, a Assembleia da República, o poder político, precisa de encarar com toda a seriedade. Isto é, não basta termos um quadro legal definido, se esse quadro legal depois não casa, não se articula, não é capaz de encaixar a realidade social que temos e que, em princípio, é abordada por esse quadro legal. E este é claramente um caso. E a incapacidade de sucessivos governos de encontrarem um quadro legal para a integração do setor agrícola no sistema público de segurança social tem-se traduzido por aquilo que aqui foi referido. É a expulsão pura e simples de produtores agrícolas do sistema público de segurança social. Ficando, no melhor dos casos, na situação até ao momento, de apenas o apoio em situações, determinado tipo de situações mais carentes, mas ficando em geral sem algumas questões fundamentais, completa concretamente a sua reforma. Basta fazermos contas, não é preciso fazer muitas contas, basta olharmos para os números que o INE publica em torno dos rendimentos agrícolas, olharmos para os valores das prestações mensais a que as explorações agrícolas, os produtores agrícolas estão obrigados, para verificarmos que há aqui uma incompatibilidade evidente. Há uma incompatibilidade evidente, o que significa ou deixam de comer e pagam à Segurança Social, ou continuam a comer e a ter alguns rendimentos monetários para outras necessidades e, portanto, deixam de pagar à Segurança Social, que é, no fundamental, o que acontece. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para esta Comissão, que tem naturalmente, vai ter certamente um tratamento de especialidade deste problema, para uma questão que, do nosso ponto de vista, se agravou particularmente em algumas regiões nos últimos anos, que é o desaparecimento de rendimentos monetários mensais regulares. Uma parte significativa, particularmente na zona do norte e centro do país, sobretudo nas faixas litoral, mas não só, os agricultores passaram a ter um rendimento mensal monetário mensal, que era o rendimento do leite, da produção de leite. Portanto, de 15 em 15 dias recebiam um determinado valor pelo leite produzido. Esse leite, esse rendimento monetário assegurava as prestações mensais que também são regulares como a Segurança Social. Mensais regulares. Ora, essa produção praticamente desapareceu ao nível da pequena e pequeníssima exploração agrícola familiar. E este é um outro problema a que a atual situação não responde. E, portanto, uma parte ainda hoje dos poucos que sobrevivem das explorações agrícolas familiares, os rendimentos monetários mensais desapareceram. Têm rendimentos esporádicos, nunca suficientemente regulares e, portanto, fundamentalmente, em alguns casos, rendimentos significativamente anuais, quando muito bianuais, com os problemas que isto traz depois aos pagamentos das prestações. A prova de que esta situação necessita de uma abordagem específica, aliás, como a da pesca artesanal e costeira, é as exceções que foram sendo produzidas mesmo no quadro do Estado português. Aqui foi referido o caso dos Açores, mas já que assim, em vigência, até salvo erro, não sei se até ao fim de 2005 houve uma isenção de 50% das prestações, foi até ao fim de 2005, decidida ainda pelo governo anterior, para responder a uma situação extraordinária, a situação que aqui é referida dos Açores, e portanto isto mostra a necessidade de encontrarmos respostas para esta situação, o que não tem vindo a acontecer. Eu julgo que depois há aqui um outro problema sobre o qual o Estado como tal, portanto, gestor do sistema público de segurança social, precisa de ter em conta, que é o problema da dita competitividade da agricultura portuguesa face a outros países. Este é o fator, é o custo da exploração agrícola. E se os agricultores portugueses têm aqui um custo que é suficientemente excessivo relativamente, por exemplo, aos espanhóis, o caso que aqui foi dito, mas não é caso único, é uma evidência que estamos perante uma desigualdade de competitiva que não é pouco importante em termos de contas das explorações agrícolas. E, portanto, julgo que é necessário responder não com a homogeneidade do tratamento que o assalariamento, sobretudo no setor industrial, no setor dos serviços, permite. É muito fácil, digamos assim, ao nível desses setores, a responder isto e encontrar uma medida comum, mas encontrar uma medida específica para este setor que tem as especificidades que são conhecidas, em que nem sequer a utilização de um referencial tão baixo como o salário mínimo nacional foi suficiente para impedir, ou 50%, em alguns casos, do salário mínimo nacional, foi suficiente para impedir um processo de exploração, de expulsão de cidadãos portugueses do sistema público de segurança social. Depois, eu julgo que nós estamos perante um grande universo. Estamos perante um universo, infelizmente, é uma fotografia da agricultura que temos, que é claramente cada vez mais reduzido. Portanto, hoje uma parte substancial da agricultura, do agricultor, é tempo parcial, portanto, tem outra atividade pela qual tem a segurança social, portanto, é um assalariado na indústria ou nos serviços, tem outra segurança social e não precisará, mas há os casos ainda, não são tantos como isso, até do ponto de vista de custos, não são tão significativos, não será nenhum volume que um orçamento de Estado não possa comportar com alguma razoabilidade, que são os casais ainda de agricultores autónomos, portanto, não têm outro tipo de atividade, ou quando um deles apenas tem esta atividade a tempo inteiro, como também existe, e neste caso, como aqui foi sublinhado, e eu gostaria de destacar essa questão, estamos, sobretudo, a pôr mulheres trabalhadoras da atividade agrícola fora do sistema público de segurança, se não tomarmos outro tipo de medidas. Eu julgo que este problema precisa, como referi, de um tratamento específico, de uma abordagem específica, que adequo, sem deixar de colocar o problema da contribuição e da obrigatoriedade da contribuição em função dos reais rendimentos destes cidadãos, precisa de encontrar uma solução, ou no caso referido à pesca artesanal, onde a situação é muito complicada. Provavelmente a audição de associações de pescadores permitirá verificar, e, por exemplo, os salários deles, tenha em conta que o salário é feito depois de descontar o custo do combustível, do gasóleo, do volume de peixe pescado em cada maré. Este problema dá lá um conta da complexidade da abordagem deste problema. Apesar de tudo aí a situação, há depois ali um instrumento chamado OCAPESCA que permite alguma razoabilidade do acompanhamento dos rendimentos destes setores, mas não deixa de ter também a sua especificidade, mas aqui não existe nada disso. E, portanto, julgo que este problema precisa ser, de facto, trabalhado e ter uma resposta adequada. Eu colocava, de qualquer das maneiras, à delegação da CNA duas questões. Uma, se há um balanço, se há uma ideia do universo de cidadãos abrangidos, digamos assim, por isto podemos chamar agricultura familiar ou agricultores familiares a tempo inteiro e, portanto, com necessidade de uma resposta diferente neste momento. E uma segunda, que julgo que não aconteceu, que é se o anteprojeto, o projeto que chegou à Assembleia da República, Código Contributivo, teve alguma audição prévia ou alguma abordagem no setor agrícola, concretamente com o Ministro da Agricultura. Porque eu acho que este é um problema que dá logo conta da situação. É que não há uma abordagem prévia suficientemente desenvolvida com estes setores específicos, pese a sua dimensão reduzida relativamente ao grau do universo dos trabalhadores por conta de outrem, mas que coloca, pode, digamos assim, permitir um outro tipo de abordagem sobre esta matéria. Eu gostaria de terminar, vou demorar certamente muito tempo, dizer isto. Para mim é espantoso que o Ministro da Agricultura continue, digamos assim, a falar de questões de política agrícola sem dizer uma palavra em torno deste problema que é a segurança social dos agricultores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Queiroz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É sempre um gosto receber-vos aqui. Sejam bem-vindos. Embora gostasse muito mais de ver aqui os representantes da ICNA, o João Diniz e o Roberto Mileu, noutras circunstâncias. Porque, de facto, o panorama que nos traçaram, que é o panorama nu e cru daquilo que se vive no mundo rural, e era quase para perguntar se ainda existe mundo rural. Ouvimos aqui a situação, não gostei do nome nem do termo, real, portanto é a situação irreal ou surreal que se vive no mundo rural do nosso país. Principalmente tendo em conta que estamos numa vizinhança que efetivamente prepondera neste sentido, no sentido da agricultura. Portanto, para situações drásticas, eu suponho que só medidas drásticas se poderão tomar. O Sr. Deputado Agostinho Lopes também, não podemos dissociar de facto as duas coisas. O mar e a terra no mundo rural e o mar, com o que resta das velhas pescas, agora só temos pescas novas, portanto precisam que efetivamente uma intervenção urgente. Estou certo que os meus colegas, neste momento, está ali o colega Agostinho Lopes e os colegas do Partido Socialista e o Sr. Presidente envidarão todos os esforços e, conjuntamente, talvez consigamos ainda salvar o que resta do mundo rural, que é uma parte importante, ou foi uma parte importante de Portugal, e o que resta das nossas atividades pescatórias portuguesas, porque de outros países há muitos barcos também a navegar nas nossas costas. Muito obrigado. Continuem, efetivamente, a lutar, porque a causa é justa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava, então, a palavra à delegação da CNA para os comentários e respostas que entendam fazer nesta fase.
Pronto, nós continuamos, naturalmente sem desistir, mas cada vez mais alicerçados na situação complicadíssima que se tem vindo a desenrolar nestes últimos anos, em que os agricultores, os cultores do agro, de facto, estão a ser expulsos por razões económicas do regime normal da segurança social. Portanto, é uma das consequências. E, porventura, das mais perversas, da situação dos últimos tempos. É um regresso ao passado. Nós, os agricultores, daqui a uns anos, estes atuais agricultores, vão estar sem regime retributivo ou extremamente reduzido. Portanto, isto faz-me lembrar o tempo dos nossos avós, que andavam, enfim, pontapés, muitas das vezes, de casa em casa, quando não na rua, porque não tinham a segurança social pública, não é? Isto. E que foi, aliás, uma conquista de 25 de Abril. Que vem na sequência ainda de algumas medidas, ainda do antes do 25 de Abril, rurais, mas que o 25 de Abril, de facto, potencia e expande. E estamos num regresso ao passado. Porventura, até pior do que antes do 25 de Abril. Eu acho que esta Casa tem nisto particular responsabilidade. Também. Bom, em relação... A CNA não ouve da parte do Ministro da Agricultura, diz sempre que isso que é com o colega. Pode e tal dar uma palavra, mas é sempre com o colega do trabalho. Nós, CNA, já tivemos uma reunião com o Sr. Ministro do Trabalho, há uns anos, 2007. Na altura, enfim, ainda não estava o regime, a lei de bases da Segurança Social aprovada, o Sr. Ministro na altura disse, isso primeiro vamos a isso, depois logo se verá, mais à frente encara a possibilidade de retirar os agricultores do regime de trabalhadores independentes. Daí para cá temos tentado, nunca mais houve nenhuma audiência com ele, apesar dos nossos pedidos, nem sequer com o Secretário de Estado. Bom, nós agora tivemos conhecimento desta lei, que foi posta na Comissão Permanente da Concertação Social, onde também a CNA não tem assento. E que agora estamos aqui a pronunciar-nos sobre ela. Portanto, este é o processo institucional de falta de audição e, sobretudo, do setor. E falta de sensibilidade do Sr. Ministro. Aliás, o Sr. Ministro continua a dizer que está tudo bem na agricultura, para que é que ele se atrasa a aborrecer ainda mais com a Segurança Social? Em relação às questões, ora bom, eu depois daqui esta balanço em relação ao número dos agricultores a tempo inteiro, talvez o meu tenha alguns elementos sobre isso. Em relação agora ao Dr. Pinatello Queiroz, de facto, postas as questões como elas estão, eu hoje aqui reconheço que preferiríamos ter em Portugal um Real Decreto, como há em Espanha, e não uma lei da República, como agora temos em Portugal. Portanto, sobre isso, e considerando que o doutor é monárquico, aqui se reconhece isso. De facto, em Espanha é 1875, e depois andamos aqui na conversa, todos os dias, eu pego naquilo que disse o deputado Agostinho Lopes, a teorizar sobre a competitividade, que além de ser, basicamente, uma teoria fraude, porque são competitivos aqueles que mais dinheiro público recebem, e porque mais dinheiro público... São competitivos porque são aqueles que mais dinheiro público recebem. Aos barcos de dinheiro público. Para o bolso. E depois, porque alegadamente são competitivos, posicionam-se para receber ainda mais dinheiro público. Que é o que está sempre a acontecer. E, portanto, assim, até o meu trisavô, que andou descalço lá nas boisas, era competitivo. Obrigado. E, portanto, os outros, alegadamente não competitivos, são aqueles que, apesar de tudo, até ainda mais produzem e continuam a produzir. E, portanto, se recebessem correspondentemente, o apoio público, eram altamente competitivos. Mas não somos nós, agricultores, em Portugal, que não são competitivos. O Estado português, as leis do governo, é que não são competitivas. Este é um exemplo. Mas também temos as questões de energia, temos as questões do IVA, temos a questão, sempre que em Portugal se vai sempre ao mínimo das ajudas disponibilizadas pela União Europeia para se gastar o mínimo do orçamento do Estado Nacional, e portanto isto penaliza também os portugueses, e portanto as leis do governo e do nosso Estado é que não são competitivas, porque nós continuamos a produzir, ainda cá estão agricultores. Portanto, são extremamente competitivos, a começar pelos da agricultura familiar, e não por aquele menos de 2 mil que recebem mais de 50 milhões de contos por ano, sem a obrigatoriedade de produzir. São menos de 2 mil que recebem mais de 50 milhões de contos, 250 milhões de euros por ano. Portanto, afinal, somos competitivos. As leis é que não são. Ou retiram-nos hipóteses. Portanto, nisto, sobre a questão de enviar as propostas, nós voltaremos a fazê-lo, porque eu creio que não haverá grupo parlamentar que já não tenha isso, várias vezes repetidas. Mas voltaremos a fazê-lo. E voltaremos a enviar, não há problema nenhum nisso. Portanto, o apelo que aqui se deixa é que, de facto, haja essa capacidade nesta casa de se reconhecer que a situação é, de facto, crítica, de se reconhecer que estamos a toda a força num regresso ao passado no que toca a isto e que se corrija essa injustiça. Eu digo e repito, numa das consequências, porventura, das mais perversas de toda a situação que afeta a agricultura e o mundo rural português, que é esta das pessoas trabalharem, das pessoas estarem hoje a não dormir, porque foram obrigadas a não descontar para a Segurança Social, tiveram que se deitar abaixo, como ainda o nosso povo hoje ainda diz, os agricultores, não têm dinheiro para pagar, e depois não sabem o que é que lhes vai acontecer quando aos 65 ou 70 anos não puderem continuar a trabalhar como têm, trabalhando com todo de novo, com tanto de novo, sendo competitivos, porque estão, de facto, numa situação altamente desfavorável relativamente aos seus vizinhos de Espanha, já não é preciso ir mais longe. Depois, aqui, um aspecto ainda aqui nas taxas contributivas, no artigo 168, um exemplo, a taxa contributiva a cargo dos trabalhadores independentes, que sejam prestadores de serviços, é 24,6, mas para os agricultores mantém-se em 28,3. Quer dizer, mesmo aqui se mantém isto. E depois a taxa contributiva a cargo das entidades contratantes que adquiram prestação de serviço é de 5%. Eu creio que esta é nova e corresponde àquilo que eu de início tinha dito, que é esta corresponsabilização pelos trabalhadores prestadores de serviço. E, portanto, aqui também esta situação que abordámos, quer das cooperativas, que está prevista em um dos artigos, mas as taxas mantêm-se acima dos 30%. Não é possível. Hoje estamos a 80% do setor operativo está tecnicamente falido. E quanto isso,
depois mais desprotegidos ficam os agricultores. E estão falidas porque, de facto, o ambiente à volta é venenoso. E pouca gente, de facto, não se faz milagres, pouca gente consegue sobreviver. Como está a acontecer agora no leite, é impossível. Leite a 39 cêntimos o litro, à venda nas grandes superfícies comerciais, leite vindo da Polónia, da Alemanha, da França. Como é que este leite chega aqui a este preço? Empacotado. Quem é que está a viciar as leis da concorrência? E o que é que faz o Estado português? Assobia para o lado. Assobia para o lado. O Sr. Ministro da Agricultura faz de conta que isto não existe em Portugal. É verdade. Assim, não há. Bom, eu termino, creio que, deixando este apelo, está nas mãos desta Casa contribuir, de facto, para que se corrija uma grande injustiça feita aos agricultores do nosso país.
Obrigado. Eu, começando por responder à questão posta pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes, que concordamos que isto não, em termos de custos, não iria pesar muito, porque, infelizmente, para a agricultura, para os agricultores e para o mundo rural português, cada vez há menos famílias na agricultura e no mundo rural. E também, infelizmente, dos poucos que há, eu vos posso dizer que mais de 60% deles têm mais de 65 anos, portanto já não serão abrangidos por isto. Isto para resumir que serão algumas dezenas de milhares de famílias apenas, infelizmente, segundo o nosso ponto de vista, por essas razões. E já agora pedia a autorização para referir aqui muito rapidamente, e porque aludimos ao Real Decreto, ou à lei que foi assinada em 2007, também não há tanto tempo como isso, por El Rei, Dom João Carlos e por o Presidente do Governo, Zé Luís Zapatero, foi em julho de 2007, algumas coisas que, para além desta taxa de 18,75, que foram contempladas. É que o objetivo é a agricultura familiar e tem também como fim ajudar a manter a vida do campo e o mundo rural. E nessa base tem, para além dos 18,75 para o agricultor, ou agricultora, que enfim, para a cabeça de casal, tem um tratamento especial para as esposas ou para os maridos e para os filhos. Ou seja, nesta lei de regulamentação do Estado-membro de Espanha, inclui ainda disposições respeitantes à redução de cotizações a favor de determinados familiares do titular da exploração agrícola com menos de 40 anos, cônjuges ou descendentes. Estes pagam apenas 70% dos 18,75%. Portanto, é de facto uma lei redonda e que contempla efetivamente as necessidades da agricultura familiar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não há mais nenhuma inscrição. Portanto, resta-me agradecer a vossa participação, os vossos comentários, as vossas opiniões e desejar-vos bom trabalho para o futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados.